Meu caro senador Benedito de Lira, presidente em exercício desta sessão, senhoras senadoras, senhores senadores, volto o senhor presidente à tribuna mais uma vez. E voltarei tantas vezes quanto for necessário, porque no exercício das minhas convicções pessoais, eu vou até o fim. Volto na esperança de sensibilizar a classe política, de modo especial os nossos colegas deputados federais, para a necessidade nessa hora derradeira em que o debate relacionado à distribuição dos royalties encontra, como se diz, senador Tomás, na marca do pênalti, sensibilizar os deputados federais para a necessidade de enfrentarmos esse tema com mais seriedade, pela relevância do problema e da consequência federativa que esse tema poderá se traduzir se nós continuarmos vendo, lamentavelmente, esse tema sendo debatido e, quem sabe, votado, rasgando e violentando contratos assinados. Eu não discuto aqui que o Parlamento deve ser independente, independente para tomar suas decisões políticas, como resultado, é verdade, do voto popular que foi depositado aos seus representantes pelo povo brasileiro, não apenas na Câmara, mas aqui no Senado. Mas é também incontestável que essas decisões devem ser adotadas mediante a consideração de padrões mínimos de razoabilidade, o que passa certamente pelo respeito à Constituição Federal, Constituição essa que todos nós juramos respeitá-la quando nós assumimos o nosso mandato. Do contrário, meu caro senador Paulo Paim, nós estaremos voltando ao chamado estado de natureza, referido pelos filósofos contratualistas como a era que antecede ao surgimento do Estado e do direito, em que prevalecia o uso da força e o massacre das maiorias sobre as minorias. Não pode uma maioria, sob qualquer pretexto e condição, esmagar a minoria, porque a consequência disso será, seguramente, a insegurança jurídica. É absolutamente incompatível com o Estado de Direito a supressão por uma maioria parlamentar de direitos que a Constituição atribui aos estados e municípios afetados pela exploração do petróleo. Fiz uma pesquisa e identifiquei que pela primeira vez, a primeira vez que se tratou desse tema, royalty, foi em 1953. E quando se tratou desse tema, se tratou como indenização. Indenização pelos impactos que a exploração do petróleo gera nos nossos territórios, nas nossas cidades, nos nossos estados. Mas o esmagamento da maioria não é democracia. Isso é arbitrariedade, isso é autoritarismo que tantos lutaram e tombaram dando a sua vida para que nós pudéssemos ter as nossas instituições funcionando republicamente e funcionando democraticamente. Dirijo-me hoje mais uma vez, além, evidentemente, dos nossos senadoras e senadores aqui, aos integrantes da Câmara Federal e também à nossa Presidente da República. Precisamos ancorar essa nossa decisão política ao direito e à Constituição, sob pena e risco de desencadearmos uma guerra federativa, com sérias consequências econômicas e políticas para todas as nossas unidades federadas, cujos resultados são imprevisíveis. Porque, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estou aqui a fazer uma defesa da distribuição dos royalties e porque é inconstitucional esse projeto que tramita na Câmara Federal. E eu sou informado ao longo do dia, com muita alegria e com muito prazer, que a presidente Dilma estaria firme no propósito de vetar esse projeto se ele seguir esse curso. Um curso que viola o direito, que viola a Constituição e que viola os estados que precisam ser compensados. Primeiro, o objetivo do projeto de lei, aprovado por esta Casa em 19/10/2011, que hoje se encontra submetido à apreciação da Câmara, onde se encontra registrado como PL 2565. Esse projeto, senhor presidente, ele reserva a maior parte desses royalties de petróleo aos chamados estados e municípios não produtores, que não são impactados em nenhum campo pela exploração do petróleo e do gás. Por que esse projeto é inconstitucional? Porque viola o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal, que disciplina a distribuição de royalties de petróleo, entre outros recursos naturais, a estados e municípios. Não trata o artigo 20 apenas de petróleo, trata de todos os recursos naturais, inclusive minério de ferro. Porque ofende o princípio da isonomia, porque ofende o princípio federativo e porque ofende o princípio necessário da segurança jurídica, premissa para o bom ambiente do desenvolvimento dos negócios que gera prosperidade, que gera oportunidade para tantos brasileiros. A distribuição de royalties de petróleo a todas as unidades federadas viola o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, porque esse é um dispositivo constitucional, inclusive já interpretado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento de processos relativos à compensação financeira pela exploração de recursos naturais, o chamado CEFEM, que são os royalties da mineração, que tem por finalidade a compensação ou indenização das unidades federadas que são afetadas pela exploração do petróleo, pelos reflexos do exercício dessa atividade econômica sobre suas contas públicas e sobre o modo de vida das suas respectivas comunidades. Esta é uma interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal. A esse dispositivo constitucional reproduz-se o posicionamento doutrinário de eminentes professores de direito, como José Afonso da Silva, Ricardo Lobo Torres, Kioshi Arada, Regis Fernandes de Oliveira e Luiz Roberto Barroso, entre tantos. Como o STF, esses autores também entendem que os royalties previstos no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal têm por finalidade compensar, indenizar os estados e municípios afetados pela exploração de determinados naturais, pelos reflexos que essa atividade econômica gera sobre suas contas públicas e sobre o modo de vida das comunidades. Também foi essa a intenção dos constituintes quando conceberam o texto desse dispositivo constitucional. Assim demonstram, em especial, as manifestações de diversos parlamentares, como Prisco Viana, José Lins, José Serra, Pimenta da Veiga, Renato Johnson e Sérgio Espada, que por ocasião desse debate na Constituinte fizeram diversas manifestações e pronunciamentos, dando conta da interpretação daquilo que desejou o Constituinte. Assim, a distribuição dos royalties do petróleo, bem como dos royalties da mineração e da energia elétrica decorrente da exploração de recursos hídricos a todas as unidades federadas, traduz ofensa ao parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, na interpretação, sabe, dos constituintes, na interpretação do Supremo Tribunal Federal e larga a doutrina de diversos professores que assim consagram que royalty é compensação, é indenização. Mas também ofende ao princípio da isonomia. A discussão do tema em âmbito parlamentar também se encaminha para induzir ofensa ao princípio da isonomia, porque procura conferir tratamento paritário a desiguais. Com efeito, a proposta aprovada aqui no Senado e hoje submetida aos deputados federais distribui royalties em maior proporção às unidades federadas que não são afetadas pela exploração do petróleo, privando com isso as unidades federadas que sofrem os reflexos do excesso do exercício dessa atividade econômica. Mas não apenas também uma ofensa ao princípio da isonomia, porque trata de forma igual, desiguais, aquele que é alcançado, aquele que tem impacto com aquele que não o tem, mas também ofende a Federação Brasileira. Também sobressai dessa proposta legislativa ofensa à Federação, visto que, dada a distribuição de parte considerável desses royalties a estados e municípios não afetados pela exploração, os estados e municípios afetados serão obrigados a lançar mão de suas receitas ordinárias, destinadas ao custeio das suas necessidades básicas, de suas respectivas populações, como investimentos em educação, em saúde, em saneamento, em moradia, em segurança, em tantos outros. Para quê? Para cobrir os riscos e os custos inerentes ao exercício da atividade extrativa mineral, petroleira ou de recursos naturais. Esse é um desequilíbrio que ofende o nosso pacto federativo. Em nossa pesquisa, feita nos anais do Congresso Nacional, nos anais da Constituinte, nós buscamos aqui o registro e a memória de um debate que foi liderado pelo sempre saudoso senador José Richa, assim como o senador Almir Gabriel, ambos defendendo os interesses no caso do Paraná e no caso do Pará. E qual foi o entendimento político naquela época que deu origem a dois dispositivos da Constituição? Daí porque preciso ler o parágrafo 1º do artigo 20, em combinação com o 10º do artigo 155, ambos da Constituição Federal. O que fez? Estabeleceu-se que o ICM não incidiria sobre operações que se destinassem a outros estados, no caso do petróleo, lubrificante, combustíveis líquidos e gasosos, derivados e de energia elétrica. Assim decidiu o Constituinte de maneira excepcional. Tira-se o ICMS da origem e se dá aos estados uma compensação financeira pela perda dessa receita. Ou seja, em todos os casos em que você tem gravado o ICMS, em todos eles, a incidência se dá na origem, no destino. O único caso em que se dá na origem, onde é consumido o produto, onde não há repartição, são os casos dos combustíveis, óleos, lubrificantes, derivados, enfim, do petróleo, e o ICMS da energia elétrica. Essa afirmação do ministro Jobim, então constituinte, foi inclusive encampada pela Advocacia Geral da União, em recente manifestação jurídica, apresentada na ação direta número 4846, que foi proposta pelo governo do Estado do Espírito Santo, contra o artigo 9º da Lei Federal 7.990, que prevê a distribuição de 25% dos royalties do petróleo recebidos pelo Estado a seus respectivos municípios. Consta daquele documento que foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal pela própria Presidente da República que esse relato do ministro Nelson Jobim, aspas, é um testemunho histórico de fundamental relevância que revela que os royalties de petróleo só existem em razão da isenção proposta no artigo 155, parágrafo 2º, 10b, fruto de uma vontade legislativa de compor os interesses de todos os entes da federação sem lhes impor prejuízos. Se os estados produtores são indenizados por esses impactos, os estados não produtores são compensados e assim legislou o constituinte pelo ICMS do combustível que é consumido em seu local de origem. Foi uma forma equilibrada que o constituinte encontrou de contemplar o conjunto dos estados federados. Regra essa que deseja a Câmara Federal quebrar. Mas eu tenho aqui e devo aqui manifestar toda a minha confiança, toda a minha expectativa e toda a minha esperança que a presidente Dilma, que de forma corajosa já manifestou a sua opinião em Congresso com mais de 4 mil prefeitos, que o caminho é o caminho da segurança jurídica, que o caminho é o caminho de nós considerarmos todos os contratos que foram assinados. A minha manifestação, a minha confiança é que a Presidente da República faça justiça com esses estados e que nós possamos, caso esse projeto seja votado, que ele possa ser vetado e que nós possamos recuperar devidamente o projeto, esse sim, equilibrado, que foi construído pelo ex-presidente Lula. Esse sim, um projeto equilibrado. Esse sim, um projeto que, de certa forma, ele redistribui, mas ele não rasga contrato, ele não retroage, ele olha para o futuro. Em cima de novos contratos, aí sim, os estados produtores poderiam e deveriam até ser solidários com o conjunto dos estados brasileiros, para que todos, de alguma forma, pudessem ter acesso, mas dentro desse princípio, novos contratos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, as consequências econômicas e sociais de uma decisão como essa, que eu não acredito que vá se consolidar, porque tenho expectativa que a presidente Dilma vá vetar, são consequências econômicas, são consequências sociais já devidamente finalizadas aqui no Senado e também lá na Câmara Federal. De modo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que esse tratamento inconstitucional, injusto e até mesmo maldoso que a maioria parlamentar procura conferir à minoria composta pelos representantes dos estados e municípios produtores poderá trazer no plano político consequências, acho eu, nefastas e perversas. Eu acho que nós precisamos encontrar um leito, eu acho que nós precisamos, num momento como esse, exercermos a solidariedade federativa, porque o debate que se segue será um debate em relação também à distribuição do minério de ferro. É justo todo o Brasil ser compensado ou ser contemplado pelo minério que Minas Gerais produz, que o Pará produz? Não. Porque esse minério que é produzido lá em Minas, esse minério que é produzido no Pará, ele gera consequências, ele gera impactos ambientais, ele gera demandas no campo da infraestrutura, no estado de Minas e no estado do Pará, não apenas no estado, mas nos municípios onde se dá essa extração. E não seria justo que nós pudéssemos fazer a divisão desses encargos por todos os nossos municípios e estados, sem considerar, sem... Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que na condição de representante do Estado do Espírito Santo, eu não poderia deixar de manifestar aqui a minha palavra e a minha voz pela convicção que tenho, pela convicção não apenas das premissas constitucionais, por aquilo que desejou o Constituinte, por aquilo que já consagrou o Supremo Tribunal Federal, mas por justiça, que nós possamos ter muita calma, muita cautela, muita tranquilidade, mas que se ainda a Câmara não o fizer, está programado para se votar, quem sabe amanhã, quem sabe semana que vem, não temos controle, enfim, sobre essa pauta, mas se a Câmara enveredasse por esse caminho, eu quero manifestar aqui, nessa hora derradeira, a minha confiança, a minha expectativa que a presidente Dilma Rousseff possa vetar e nós possamos com entendimento que tenha como premissa a base legal e a Constituição Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.